Livro de 1 Reis, capítulo número 19, versículo 16. Aliás, versículo 15. Disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Vamos agora no livro de 2 Reis, capítulo número 2. Diz assim o Senhor: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: faça-te aqui, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos a seco. E havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que te queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Versículo 14. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Vamos orar. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Papai, essa é a tua maravilhosa palavra para nós esta noite, Senhor. E eu rogo a ti que o teu poder se manifeste no meio da tua igreja agora, Senhor. Eu sei que tu estás aqui, Senhor Deus. Eu sei, Senhor da glória, que tu tens coisas a oferecer a nós ainda esta noite, Senhor. Mais ainda do que já, Senhor, tu ofereceste para nós, Senhor. Papai, eu te peço que o teu Espírito maravilhoso, santo, justo e verdadeiro, Senhor, fale ao nosso coração agora e à nossa mente, Senhor. Vem ecoar na minha mente agora, Senhor, da glória, que a minha mente seja tomada por ti, Senhor. Eu não quero mais, Senhor, eu não quero mais os meus pensamentos, Senhor, da glória, Pai. Eu não quero mais, Senhor, da glória, Pai. Eu quero sim agora, Senhor, que pela tua misericórdia, Senhor, o teu Espírito Santo, Senhor, fale aos meus ouvidos, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, para a Tua glória e honra, somente para a Tua glória e honra. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, Elias foi um grande homem de Deus. A história de Elias, na minha visão espiritual, é apaixonante. Para mim, tem alguns homens de Deus assim, e você, tenho certeza, vai concordar comigo, que me motivam muito, ensinam muito. Elias, Eliseu, Daniel, homens de Deus que deixaram, né, grandes mensagens. Isaías, grande profeta de Deus. Quantas coisas maravilhosas Deus fez através desses homens, e quantas mensagens lindas, ensinos profundos Deus nos deixou através dessas vidas. E nós encontramos aqui, irmãos amados, algo muito interessante, porque Eliseu era um aprendiz de profeta até determinado momento, e Deus havia indicado a Elias. Deus primeiro fez aquela grande obra, né, ali junto aos 450 profetas de Baal, onde Deus desceu fogo do céu no altar que Elias ali, né, levantou, em homenagem e adoração a Deus. E depois Jezabel, você sabe, mulher do rei Acabe, perseguiu Elias, dizendo que Elias sofreria as mesmas coisas que os 450 profetas de Baal receberam naquele dia mesmo, ou seja, morreria. E Elias fugiu e andou 40 dias e 40 noites pelo deserto, alimentado. Deve ter dormido, né, irmãos? Né? Andou ali 40 dias e 40 noites, alimentado pelo poder de Deus, alimentado, sendo cuidado pelo Senhor. E nós um dia vamos ministrar aqui a respeito de determinadas coisas. Existe um simbolismo muito forte no número 40, né? 40 dias de Jesus no deserto, 40 dias que, né, Elias caminhou ali no deserto, 40 anos que o povo andou no deserto. Vamos ministrar a respeito disso em determinado momento aqui na igreja. Mas nós vemos, irmãos amados, que nessa trajetória, nessa jornada que Elias ali passou pelo deserto, chegando ali ao Monte Sinai, ao Monte Horeb, Deus ali se manifestou a Elias, que estava fugindo com medo, né, de ser morto. E Elias estava ali meio que depressivo, né, em relação a essa situação. E quando Deus se apresentou a ele, Elias entrou na caverna ali no Monte Horeb, Deus se apresentou a ele e perguntou: o que você está fazendo aí, Elias? E Elias falou: duas vezes o Senhor perguntou. E Elias falou assim: ah, Senhor, eu estou sendo perseguido por Jezabel, né? Ela mandou matar todos os teus profetas, todos os seus sacerdotes, só sobrou eu. E Deus falou com ele, falou: não, não é assim. Ainda existem 10 mil homens que não se dobraram perante Baal. E ele deu ordens a Elias, falou: volta pelo caminho de Damasco, e ali você vai ungir dois reis, e ali você vai separar Eliseu, que ele nem conhecia, para ser o teu substituto. É muito interessante, porque provavelmente Deus falou muito mais ali a Elias, que não está relatado na Bíblia, porque quando Deus fala assim, né, você ungirá Eliseu, que será o profeta que te substituirá, provavelmente Deus já havia revelado outras coisas a ele, porque seria intrigante você ungir alguém que vai te substituir. Deus falou: vai te substituir. Então Elias teve um tratamento muito especial de Deus durante aquela jornada de 40 dias. Depois Deus apareceu no mesmo monte que apareceu a Moisés, de forma muito parecida com que ele apareceu a Moisés ali no Monte Sinai, no Monte Horeb. Falou com Elias como Deus falou com Moisés. Moisés, obviamente, Deus falou mais vezes ali no Monte Sinai do que com Elias, mas são figuras, são situações muito parecidas, inclusive por ser o mesmo lugar. E Deus mandando que ele andasse numa jornada de 40 dias. E nós, irmãos amados, começamos a fazer uma reflexão em relação à nossa vida espiritual, porque quantas vezes, irmãos, Deus se manifesta com grande poder e autoridade através das nossas vidas, e quantas vezes, em determinado momento, o resultado daquilo que Deus faz não gera o reconhecimento que talvez as pessoas gostariam que houvesse. Durante a minha trajetória espiritual com Deus, eu aprendi muito rapidamente que o nosso reconhecimento jamais virá do homem. O nosso reconhecimento sempre virá de Deus. Porque nem em todas as oportunidades você conseguirá agradar todas as pessoas por aquilo que Deus está falando, por aquilo que Deus está fazendo. Quantas vezes você vai ter que repreender uma pessoa? Quantas vezes você vai ter que ensinar algo diferente do que ela estava acostumada a fazer? Quantas vezes você vai ter, né, que tratar situações muito delicadas que são ali, muitas vezes, impactantes nos sentimentos das pessoas? E óbvio, sempre direcionado por Deus, porque se você não fizer algo direcionado por Deus, você corre um grande risco de você errar. Por isso que na obra de Deus, irmãos, a gente precisa ter muita cautela. Se Deus mandar, você faz. Se Deus não mandar, continua pedindo para Ele mandar. Guarda, cuidado. Não haja por impulso. Não haja pelos seus sentimentos. A obra não é sua. A obra não pertence a você. É Deus que comanda todas as coisas. É Deus que faz todas as coisas. Nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo em todas as oportunidades. E não deixar que o nosso sentimento e a nossa vontade tome conta de nós, porque você não vai ganhar nada em relação a isso. Você não vai ganhar nada. Pedro foi um grande exemplo disso. Pedro, quase não, porque Deus não ia deixar e não deixou, mas Pedro, usado pelo diabo, né? Pedro foi usado pelo diabo para tentar destruir a obra que Jesus estava ali para cumprir, para fazer. Quando Jesus, quando estava indo para ser preso pelos soldados, Pedro foi lá e deu uma facada na orelha de um soldado chamado Malco, e cortou a orelha dele. Jesus, que estava sendo preso injustamente, ele seria preso justamente. Satanás, ele é astuto e se usou de pessoas ao redor de Jesus, supostos discípulos que estavam ao redor de Jesus, para o quê? Para transformar uma situação, né, que Deus havia planejado e que Deus estava ali executando, em algo que perderia completamente a validade, porque o Cordeiro de Deus foi morto injustamente. E aquela situação levaria o quê? O Cordeiro de Deus, uma condenação justa. Por isso que Jesus Cristo, Filho de Deus, fez aquele milagre instantâneo, pegando a orelha de Malco e colocando no lugar, para que ali não houvesse nenhum crime. E nós temos que ficar atentos, irmãos, porque quantas pessoas que estão ao nosso redor, estão gerando situações na nossa vida que não estão construindo nada de bom, mas estão, na verdade, gerando ciladas para nós, ciladas para que você se afaste de Deus, ciladas para que você, né, se omita em relação a alguma coisa de Deus, ciladas para que você tenha uma vida espiritual medíocre, ciladas para que você tenha uma vida espiritual fria, uma vida espiritual sem contato com o Espírito Santo, sem, né, discernimento do Espírito Santo. Quantas situações são montadas pelo diabo para que você possa se perverter no seu caminho espiritual, para que você perca os fundamentos de Deus, para que você perca aquilo que Deus tem para a sua vida, para que você perca o grande poder de Deus que Deus tem reservado para você. Basta lembrar a grande promessa de Deus. Elias estava ali para ungir um profeta, e Deus disse que nos últimos tempos ele derramaria do Espírito Santo dele sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizariam, vossos velhos teriam sonhos, vossos jovens teriam visões. Falei certo? Não inverti nada aí? Acho que não, né? Naquela época, o Espírito Santo, ele era reservado a pessoas direcionadas pelo Senhor. Você tem o privilégio hoje de ter sobre a sua vida a grande promessa de Deus, aquela ordem que Deus deu a Elias: vai e unge Eliseu como profeta, e está sobre a sua vida esta unção. Deus disse que derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Jesus disse que ele enviaria sobre nós o Consolador. Está sobre a sua vida esta promessa. Você não depende mais de uma grande força espiritual para ser escolhido, porque você já foi escolhido por Jesus Cristo. Jesus te escolheu para colocar sobre você o Espírito Santo, para transformar você num grande profeta de Deus, num homem usado pelo Senhor, que vai para os quatro cantos da terra que ele te mandar, ou da cidade de Itupeva, ou do bairro Jardim São Vicente, não importa. O Senhor Deus te constituiu e te deu autoridade espiritual para que você execute coisas muito especiais em nome dele, porque o profeta fala em nome de Deus. O profeta de Deus fala em nome de Deus. É como Deus disse a Abraão, né? Aliás, Moisés. Moisés, Deus estava chamando Moisés para libertar o povo ali no Egito. E Deus começou a falar: você vai lá libertar esse povo. E aí Moisés começou a dar as desculpas dele, né? Para não ir. E a última desculpa dele foi que ele era gago. Eu sou gago, Senhor. Como é que eu vou falar lá com o faraó se eu sou gago? E aí Deus falou assim: olha, eu que fiz a boca do homem, né? Mas já que você está reclamando assim, né? Teu irmão Arão, ele será profeta teu. Você será o Deus dele e ele será o teu profeta. Ou seja, falaria em nome de Moisés, né? Simbolicamente. Deus disse: eu serei o teu Deus e você será o Deus de Arão. Porque ele profetizará no teu nome, ele falará em teu nome. E nós, irmãos amados, temos esse privilégio. Temos esse privilégio, irmãos, de termos esse chamado maravilhoso sobre a nossa vida. Mas quantas pessoas, irmãos, quantas situações estão impedindo que aqueles que são chamados se transformem em Eliseus? Aqueles que são chamados se transformem em homens que tem a mesma visão espiritual que Eliseu teve nessa situação específica aqui, que nós lemos. Quantas pessoas estão se perdendo na banalização daquilo que é de Deus. É muito triste, irmãos, a banalização que a igreja, que o povo de Deus está fazendo em relação às coisas que são de Deus. E você sabe muito bem que aquilo que é de Deus jamais poderá ser banal, jamais poderá ser tratado como banal. A própria palavra de Deus, quando Deus determinou essa promessa ali no livro de Joel, quando ele falou: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Está determinado os dons, as visões espirituais, as profecias, os sonhos, está determinado pelo Senhor. O Senhor foi claríssimo. E nós vemos isso hoje se cumprindo em algumas vidas, em poucas vidas. A toda carne está se resumindo a poucas pessoas. Porque as pessoas que são chamadas não têm o espírito de Elias. Não tem o espírito de Eliseu. O espírito que eu digo, a mesma visão espiritual. Não tem a mesma visão espiritual. As pessoas estão se perdendo no seu dia a dia. As pessoas estão se perdendo nos seus problemas. As pessoas estão se perdendo nos seus interesses pessoais. E estão deixando de lado aquilo que a traça não corrói. Estão deixando de lado aquilo que jamais se apagará na vida da pessoa. A Bíblia diz que tudo cessará, tudo cessará um dia neste mundo. Mas aquilo que nós construímos de Deus na nossa vida permanecerá através dos galardões, recompensas que nós receberemos no céu. Eliseu, ele foi um homem que deu um grande exemplo para nós nesses textos. Elias, eu penso, obviamente ele sabia que ele ia ser arrebatado pelo Senhor, que ele ia ser tomado pelo Senhor, mas Elias não sabia quando seria. E ele começou a ir em algumas regiões, em algumas cidades, porque, irmãos amados, existiam ali escolas de profetas, ou seja, existiam pessoas que eram ensinadas em relação à palavra de Deus, eram ensinadas em relação às doutrinas do Senhor, para que pudessem ali vencer já toda aquela luta satânica contra Baal, porque Jezabel era uma mulher, era o demônio em pessoa. A esposa de Acabe, Jezabel, ela era usada de forma terrível pelas trevas para destruir tudo aquilo que Deus estava construindo. E os valores de Deus jamais podem se perder. E ali, irmãos amados, Eliseu acompanhava Elias como seu assistente. E quantas vezes Elias, 3 vezes aqui, Elias tentou que Eliseu se afastasse dele, para que ele não visse ali aquilo que iria acontecer, ou para que ele testasse Eliseu em relação à sua fidelidade, em relação ao seu esforço. Em todas as situações aqui, Eliseu, ele foi muito claro quando disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim desceram a Betel. E assim foram em duas outras cidades. E nós temos que começar a compreender aquilo que Eliseu fez ali, porque Eliseu sabia como construir o seu futuro espiritual. Eliseu sabia que ele tinha que ficar ao lado de um homem de Deus para aprender a respeito de Deus. Eliseu sabia que longe de Elias ele perderia tudo aquilo que ele poderia receber de Deus. Eliseu tinha convicção plena do chamado dele, portanto, ele sabia que ele tinha que aprender, portanto, ele sabia que ele tinha que ser abençoado, portanto, ele sabia que a unção que estava sobre Elias deveria estar sobre ele também, por conta do chamado, e ele não abriu mão disso, independente das circunstâncias, independente das ordens de Elias. Ele falou assim: não te deixarei. Sobre a tua vida está a promessa de Deus. Você tem profetizado dessa forma? Senhor, eu vou buscar até eu receber. Senhor, eu vou me esforçar até eu receber. Senhor, eu vou orar até eu receber. Senhor, eu vou buscar até eu receber. Senhor, eu não vou sair da igreja enquanto eu não aprender. Senhor, eu não vou sair da escola dominical enquanto eu não aprender. Senhor, eu preciso ser preparado. Então eu vou me esforçar. Eu não vou sair de perto daquilo que é de Deus. Você tem tido as mesmas atitudes? Ou determinadas coisas você tem desprezado? Elias ainda falou assim, ó: fica aqui. Elias falou para Eliseu: fica aqui. Fica aqui. E Eliseu falou: não, eu vou contigo. Aí o pastor fala assim: vem todo mundo na reunião de oração. Aí todo mundo fala: não, não vamos ninguém. Parecidas atitudes. Parecido. Você está construindo algo bom na sua vida? Você está construindo coisas boas na sua vida? Você tem se esforçado para que você atinja uma maturidade espiritual boa, para que você seja usado com grande poder por Deus? Você tem se esforçado ao ponto de Deus olhar do céu e falar assim: chegou a hora. recebe o poder. É muito interessante, porque as pessoas, elas costumam se comparar com aquele que não tem nada de Deus. Ah, o pastor vive em oração, o irmão tal vive em oração, fulano de tal vive em oração, mas 20 pessoas da igreja não vivem em oração. E tudo funciona, então vou ficar com os 20. Não deve ser assim. 50 profetas, 50 aprendizes de profeta foram com Eliseu e Elias ali de frente ao Rio Jordão. E os 50 profetas ficaram longe, segundo a Bíblia. Ficaram longe, foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles, eles ambos pararam junto ao Jordão. Você está com os dois ou você está com os 50? Como tem sido a sua vida? Irmãos, Deus não é bobo. Irmãos, Deus, ele determinou sobre nós coisas muito grandes. As promessas que estão sobre a nossa vida, no cunho espiritual, são enormes. São muito maiores do que talvez você consiga imaginar com a sua mente. Mas, irmãos amados, Deus não é boneco. Deus não é bobo e não dá para qualquer um. Deus prometeu para todos, mas nem todos vão receber. Poucos recebem porque poucos buscam. Poucos recebem porque poucos estão interessados em receber. Poucos estão interessados em pagar os preços para receber. Poucos estão interessados nas coisas que são espirituais de Deus. As pessoas estão muito interessadas nas coisas materiais, né? Mas as coisas espirituais, existe pouco interesse hoje em dia, infelizmente. Pouco interesse. E deveriam ser as coisas mais importantes da nossa vida, porque ninguém conseguiria roubar isso de você. Ninguém consegue comprar e ninguém consegue roubar isso de você. Você deveria ter os seus olhos abertos. Quem não gostaria de ser usado por Deus como Eliseu foi? Mas quantos estão indo junto, se esforçando e dizendo: não deixarei de buscar, não deixarei de fazer? Quantos estão fazendo isso? Quantos estão fazendo isso? E nós temos que entender, irmãos, que a visão espiritual que Deus dá, ela é uma visão nítida. Quando Deus revela algo ao pastor, ele não revela algo simples, banal. Ele revela algo muito profundo. Porque a gente busca muito as coisas que são profundas. Porque as coisas que são simples pertencem ao homem. Compete a nós fazermos, mas as coisas profundas de Deus, elas têm que ser reveladas pelo Senhor, para que nós possamos o quê? Entendê-las e possamos buscá-las. E se tem algo que eu busco para a igreja, e se tem algo que eu busco para cada pessoa que aqui está, é o óleo de Deus. Se tem algo que eu clamo em favor da igreja, são os dons do Espírito Santo. Se tem algo que eu tenho ali apresentado a Deus e muitas vezes questionado o Senhor, e muitas vezes assim, né, buscado com muita intensidade, a tua bênção espiritual é aquilo que você deveria ter recebido já há muito tempo. E a resposta de Deus, ela é também muito clara. A nossa busca, ela tem que ser clara. E do profundo da nossa alma, mas a resposta de Deus também é clara. E, irmãos, todos sabem aqui do meu desejo profundo de que muitas vidas nessa igreja sejam usadas com grande poder para curar o enfermo, para libertar o cativo, para ser usado em profecia, em sonhos, em visões. Como nós temos buscado isso, irmãos? Como nós temos buscado isso? Não para mim, mas para cada vida que aqui está. Como a igreja tem respondido a isso? Eu louvo a Deus, irmãos amados, porque Deus tem nos honrado aqui muito. Deus tem nos honrado de forma excepcional aqui, em todos os trabalhos que a gente se motiva a fazer. Deus tem se manifestado, Deus tem honrado. Mas existe algo no meu coração ainda, que queima ainda por uma resposta de Deus, que é a tua bênção espiritual. São os milagres de Deus. Irmãos, a igreja, ela tem que viver, ela tem que ter milagres. Não porque eu acho que tem que ter, porque é natural para a igreja de Cristo. E Deus tem feito milagres. Nós temos visto milagres. Mas poderia ser maior, poderia ser diferente. As pessoas têm que passar aí na rua e sentir a unção deste lugar. Porque aqui o Senhor opera, aqui Deus faz milagres, aqui Deus fala, aqui Deus transforma vidas. As pessoas têm que passar aí nessa calçada aqui, aí, e terem um reflexo de olhar para cá, por causa da unção que sai neste lugar. Cada unção que está neste lugar, as pessoas têm que ser motivadas a isso, pelo poder de Deus. As pessoas endemoniadas têm que atravessar a rua. Não conseguem, não deveriam conseguir passar na frente da igreja, por conta da unção que sai deste lugar. Este é o papel que nós temos que buscar, irmãos. 2015 está aí. Você tem que se unir a mim, se você é um servo, uma serva de Deus, nessa busca incessante, nessa busca, né, incomensurável, que não dá para você medir, para que Deus comece a se manifestar desta forma. Não para que a igreja Cristo é Paz seja conhecida por ser a igreja Cristo é Paz, mas porque Deus está agindo com grande poder num lugar que Ele escolheu. Você tem uma oportunidade ainda de se transformar num jovem como Eliseu era naquela época e dizer: não, Senhor, eu sei que eu preciso. Não, Senhor, eu sou teu servo, então eu vou buscar. Não importa o esforço, irmãos. Sem esforço você não vai conseguir, eu estou falando para você. Sem esforço você não vai conseguir. Sem esforço você não vai fazer. Você não vai fazer, sabe por quê? Porque o dia a dia vai ser maior do que você. Porque o dia a dia vai ser mais forte do que você se você não se esforçar. Se nós olharmos aqui, todo mundo aqui vai ter uma desculpa por que não veio na reunião de oração quarta-feira à noite. Todo mundo vai ter. Chegasse assim, mais uma fila aqui, irmãos, eu quero saber. Nem que seja para ouvir que tinha que cozinhar feijão, que nem eu ouvi um dia. É? Lembra, Leonardo? Não foi o Leonardo, não, hein? A pessoa falou que não veio da igreja porque tinha que cozinhar feijão. Nem que seja para ouvir, eu iria ouvir. Toda a sorte de justificativas, uma de desculpa, né? Toda a sorte de justificativas eu ouviria de cada um aqui. Talvez eu perguntasse: mas se você se esforçasse um pouco, você não conseguiria vir? Não sei qual seria a resposta. Talvez não, pastor, era impossível. Porque tá isso, aquilo, outro. É óbvio que isso acontecerá. Mas isso é só um exemplo, irmãos. A reunião de oração é só um exemplo. Para você ler a Bíblia, existe um impedimento. Para você orar na sua casa, existe um impedimento. Para você fazer culto na sua casa, vai ter impedimento. Vamos ver. Eu não vou ver. Não quero ver, não quero saber também, mas Deus vai saber. Deus vai saber quantas pessoas no dia 24 vão ali separar um momento antes da sua ceia, para lerem uma palavra, para orarem a Deus, para cantar um louvor. Ah, Deus vai saber. O pastor não precisa saber, não me interessa saber, não quero saber. Mas Deus vai saber. Deus vai saber. Quantos vão lançar os presentes debaixo de uma árvore de Natal? E vão ali se alegrar nos presentes, e vão se esquecer de orar, e vão se esquecer de louvar, e vão se esquecer de se alegrar na presença de Deus, em agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus fez. Quantas pessoas vão se inundar com as coisas que são do mundo, e vão se esquecer de se inundar no óleo de Deus? Que é necessário, que é necessário. Quantas pessoas se omitirão de novo? Quantas pessoas não darão ouvido de novo? Quantas pessoas permanecerão surdas ainda para aquilo que Deus quer fazer? Para aquilo que alegra o coração de Deus? Para aquilo que alegra o coração de Deus e não alegra o coração do homem? Quem alegra o coração do homem é Deus. Nós temos que alegrar o coração de Deus. A própria Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se Deus estiver alegre conosco, nós seremos fortes. A alegria do Senhor é a nossa força. Se você entristece Deus, você será fraco espiritualmente. Você será alvo muito fácil de Satanás. Porque você está entristecendo o coração de Deus, então você é fraco. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Está começando um ano, irmãos. É um marco. O sol vai nascer igualzinho, né? Mas é uma oportunidade que você tem de se motivar a mudar. É uma oportunidade que você tem para se motivar a fazer coisa diferente, a fazer algo novo, espiritualmente falando. É uma oportunidade que você tem para você se levantar, fazer algo que vai alegrar o coração de Deus. Vai alegrar o coração de Deus. A gente às vezes, né, irmãos? Eu sei que algumas pessoas já me disseram assim, né, que até o meu olhar provoca medo. Já me disseram isso. Que até o meu olhar provoca medo. Então a gente compreende, né, que as pessoas têm uma certa... Não devia ter medo, o pastor é bonzinho. As pessoas não deviam ter medo de falar com o pastor. Eu admito que tem algumas pessoas que têm esse receio, né? A Rosana, por exemplo, quando vai pregar, tem algum pastor de fora, triplica o medo dela. Não sei porquê. A unção é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo, já falei isso para ela, né? Mas é, gera mesmo, né? Mas que eu estou falando aqui já que nós não vamos ter culto dia quinta-feira, dia 25. E ninguém veio falar para mim, mas pastor, devia ter o culto quinta-feira. Ninguém chegou para mim e falou isso. Pastor, devia ter o culto quinta-feira. Tenho certeza que muitos ficaram felizes, né? Não tenho que ir na igreja quinta-feira. Mas questionar o pastor: pastor, tem que ter culto quinta-feira. Irmão, se tivesse um que tivesse falado comigo, ia ter culto quinta-feira. Aí falou: o senhor está errado. Não, irmãos. Nós temos as nossas razões, todas elas, para não ter o culto dia 25. Temos as razões. Mas se algum membro viesse, tivesse falado para mim: pastor, eu acho que deveria ter culto quinta, eu viria na quinta para fazer o culto. Eu viria. Nem que fosse só eu e a pessoa, mas eu viria fazer o culto. Independente das minhas razões. Nem que a gente sentasse aqui, cantasse um louvor, lesse uma palavra e fosse embora. Nós, irmãos amados, somos movidos também por motivações. O pastor é um ser humano como qualquer outro ser humano, que tem anseios e deseja ver respostas. E não são respostas carnais, porque, como eu falei para os irmãos, o nosso reconhecimento não vem do homem. E eu não me deixo enganar também por palavras. Deus me revela. Eu não me deixo enganar por palavras. E nós, quantas vezes nos entristecemos. E eu fico imaginando Deus. Eu sou homem mau, pecador, lutando para ser melhor como qualquer um aqui, lutando, né, para alcançar a salvação como qualquer um aqui. E eu me entristeço com estas coisas. Eu fico imaginando Deus. Eu fico imaginando o Senhor Deus. Como está o coração dele em relação à tua vida? Eliseu seguiu em frente, se esforçou e falou: não vou deixar. E foi até o último momento. E no último momento ele recebeu a pergunta. Você sabe, você lembra a pergunta? Que queres que eu te faça? Disse Elias. Que queres que eu te faça? Atravessaram o Jordão a seco. Elias pegou a capa dele, enrolou a capa dele, estavam de frente ao rio, e bateu no Rio Jordão. O rio abriu, eles atravessaram o Rio Jordão a seco. Depois que atravessaram, Elias falou assim: você está aqui comigo, você tem me perseguindo tanto, o que, que você quer que eu te faça? Aí Eliseu falou assim para ele: é, Elias, eu quero uma casa, um carro, um chofer, alguns dólares no banco. Para mim, isso é suficiente. Não foi essa a resposta de Eliseu. Eliseu disse assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. Eliseu sabia o valor disso. Você sabe o que é a porção dobrada? Porção dobrada tinha direito ao primogênito de uma família, numa herança. Então, quando o patriarca morria, o primogênito tinha direito a uma porção dupla da herança. O primeiro filho estava na lei de Moisés. O primeiro filho recebia duas partes, porção dobrada da herança em relação às outras, aos outros filhos. Eliseu sabia que ele tinha uma herança sobre a vida dele. Eliseu sabia que ele era o sucessor de Elias. E ele sabia da responsabilidade espiritual que ele teria. E assim como Salomão, quando Deus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Aliás, para Salomão, Deus perguntou: o que você quer que eu te dê? E Salomão falou: eu quero sabedoria. Ele diz: eu quero porção dobrada do teu espírito. E você está pedindo o que para Deus? Você está pedindo o que para o Senhor? O Senhor fala: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te dê? Qual é a tua resposta? Qual é a tua resposta? Qual é a tua resposta para Deus? O Senhor está falando: o que você quer que eu te faça? Você é escolhido, você é herdeiro, você tem a promessa sobre você. E ele pergunta: o que você quer que eu te dê? O que você quer que eu te faça? Ele está perguntando a você: qual é a tua resposta? Quais serão os teus pedidos no dia primeiro aqui na igreja? O que você vai colocar naquele papel? O que você quer que eu te faça? O Senhor está perguntando. O que você quer que eu te dê? Quais serão os teus pedidos? Quais são os teus projetos? Quais são os teus planos para 2015? O que você tem planejado para a tua vida, para a tua família? O que você tem planejado? Não sei. Deus sabe. mas eu gostaria que você refletisse hoje, aproveitando que é a Santa Ceia do Senhor, que você fizesse uma reflexão para você ver o que está acontecendo contigo, para você ver como está a tua vida espiritual, qual é a intensidade da tua busca, qual é a intensidade do teu amor a Deus, qual é a intensidade, qual a intensidade do desejo seu de receber a herança de primogênito de Deus. É momento de você refletir. Elias sabia que aquilo que Eliseu pediu era muito grande. Tanto é que Elias falou assim, ele sabia que ele não podia dar. Ele falou assim: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Ele sabia, não era a autoridade dele, não estava sob o domínio dele, ele não tinha como executar. Então ele falou assim: olha, é difícil o que você pediu aí, é muito grande o que você pediu aí, é muito complicado o que você pediu aí, mas se você vai receber, este será o sinal. Você tem pedido coisas muito grandes, complicadas para Deus? É. São tem coisas, irmãos amados, que Deus faz e a gente fica imaginando, né? É lógico que não é assim. Eu vou falar algo aqui. É lógico que Deus nos escolhe desde o ventre da nossa mãe. Deus tem um desígnio para você desde o teu nascimento e você atrapalha a Deus, né, naquilo que ele tem a executar ou não, demora 40 anos ou não, demora 2 anos, como foi o povo de Israel, deveria ter atingido a terra prometida em 2 anos, chegaram na terra prometida em 2 anos, e levaram 40 para conquistar. Então tem coisas que Deus quer fazer na tua vida e você está atrapalhando Deus a executar. Tem coisas, irmãos amados, que a gente fala assim: puxa vida, né? Dá muito trabalho para Deus, né? Dá muito trabalho para Deus. Então você vê, às vezes, um ex-viciado que se transforma num grande obreiro de Deus. Você vê um bandido se transformando num grande homem de Deus. Você vê pessoas, já vi, irmãos, ex-travestis, conheço pelo menos 2, pessoalmente conheço pelo menos 2, um deles tinha AIDS, foi curado, um deles é pastor hoje, e o outro, ele era diácono na época que nós, né, ele era diácono junto conosco na Igreja do Brasil para Cristo, e depois perdemos contato, que ele mudou para uma cidade do interior. Mas são coisas que você fala assim: pô, mas dá muito trabalho isso para Deus, né? Converter o homem, ensinar a palavra dele, dar unção para ele, transformar num obreiro. Dá muito trabalho, né? Mas para Deus não existem barreiras ou impedimentos, basta o coração do homem desejar. Não importa o tamanho da tua dificuldade, se você desejar, Deus pode executar. Não importa o impedimento que existe na tua vida, se você desejar, Deus pode executar. Deus pode executar. Se você coloca o impedimento na frente, o impedimento vai te barrar. Ou vai adiar a bênção de Deus, talvez por décadas. Mas se você colocar o teu coração, se você colocar o teu sentimento, se você colocar o teu desejo na frente, você falar assim: Senhor, eu sei que existem essas barreiras, mas eu quero, Senhor. Senhor, eu sei que existem esses impedimentos, mas eu quero, Senhor. E deixa Deus trabalhar os impedimentos e as barreiras. Deixa Deus aniquilar todos eles. Deixa Deus destruir Satanás. Deixa Deus humilhar Satanás na sua vida. Deixa Deus contradizer Satanás na tua vida. Deixa Deus desfazer a sentença e todos devem olhar e ver a sua vida e falar assim: poxa vida, como mudou, poxa vida, né? Como está diferente. Você tem que olhar para Deus e não para a tua dificuldade. Você tem que olhar para Deus, não para o impedimento que existe hoje sobre a tua vida. Conversava hoje com uma pessoa e falava que o contexto que a gente vive não é aquilo que Deus pode fazer. O contexto pode dizer não, mas se Deus disser sim, o contexto é desfeito, muda o contexto. O contexto é a situação, né? Vocês todos entendem. Agora, às vezes a situação diz não, mas se Deus disser sim, Deus muda a situação para que o sim prevaleça. Você tem que ter fé, acreditar e seguir este princípio bíblico. Eu vou depois, irmãos, assim que a gente encerrar aqui a Santa Ceia, vamos ministrar a Santa Ceia já, vou ungir todas as pessoas que estão aqui. Hoje eu vou ungir todas as pessoas que estão aqui e pedir a Deus que este óleo venha a liberar a tua vida, porque a unção quebra o jugo, e que este óleo venha a acender a chama ou aumentar a chama, para que você conquiste tudo aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. Não se esqueça que você precisa se esforçar. Não se esqueça, você tem que buscar para que você alcance para a glória de Deus.